Muito bom dia, eu sou Cirilo Reis, né, e quero você comigo até às 11 horas aqui no Tema Livre, programa que sempre aborda um assunto importante, um assunto de interesse público, de interesse popular, e discute esse assunto com os nossos convidados. O tema hoje é guarda compartilhada. Guarda compartilhada. Na mesa de som está o nosso DJ Nakata, a produção é da Alessandra Rittenkopf e a nossa Fátima Bonfim, a coordenação é do Marcos Gomes. E, aliás, antes de entrar no tema propriamente dito, eu quero só deixar uma pergunta no ar. E se a revista Veja não denunciasse, não mostrasse o vídeo dos policiais que mataram aquela moça, como ficaria esse caso? Só isso. O tema de hoje é guarda compartilhada e para debate estão aqui os nossos convidados, que é o Dr. Benedito Gonçalves Patrão, que é doutorando e mestre em direito pela UERJ, advogado especialista em direito de família e professor da Unilassalle, né? É muito bom dia, Dr. Benedito Gonçalves Patrão.
Bom dia, Cirilo, bom dia, ouvinte.
Pois é, o tema hoje é um tema que...
bastante polêmico.
Pois é, bastante polêmico, né? Guarda compartilhada. Doutor Rogério Reis de Melo, advogado de direito de família e sucessões, né? De família e sucessões. E professor da PUC-RJ. Muito bom dia, doutor Rogério.
Bom dia, Cirilo. Bom dia, ouvinte.
É isso aí. Vamos falar hoje sobre guarda compartilhada. E a lei estabelece, ou melhor, a presidente Dilma Rousseff, ela sancionou agora, dia 23, a nova lei da guarda compartilhada. Essa lei estabelece que o tempo de visita seja dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai. E que o juiz poderá basear-se em orientação técnico-profissional para dividir o tempo. Na prática, para um regime 50% com um, 50% com outro, dá certo, os pais precisam ter um relacionamento afinado e maduro. A que hora a criança vai para a cama? Quantas horas de TV ela pode assistir por dia? Pode beber refrigerante de segunda a sexta, tal? Muitas outras perguntas, né? Outras coisas que existem, né? O casal tem que, embora separado, divorciado, tem que estar em sintonia com os filhos para que isso dê certo. Agora, doutor Benedito, e tem tudo para dar certo. Guarda compartilhada, aliás, já existe há algum tempo, algumas famílias, alguns casais já praticavam isso, embora não fosse lei, né?
Não, desde 2008 a guarda compartilhada, ela já é regulamentada no Código Civil, já é regulamentada desde 2008.
Uhum.
Apesar de que na prática, conforme inclusive estudo que foi feito pelo Congresso Nacional ao realizar essa nova lei da guarda compartilhada, se verificou que nós temos muito poucos casos em que efetivamente a guarda compartilhada ela é deferida.
É efetiva. Né?
Então, desde 2008 nós já temos essa previsão de guarda compartilhada. Acontece que agora a guarda compartilhada, ela na verdade ela é a regra, enquanto que a guarda unilateral ela é a exceção. Apenas em casos excepcionalíssimos é que a mesma seria deferida. Então, como regra geral, agora nós temos como a previsão da guarda compartilhada.
Doutor Rogério Reis de Melo, alguns casais, algumas mulheres tinham o privilégio, né? Anteriormente a essa lei, algumas mulheres tinham o privilégio de ficar com as crianças, né? E muitas até faziam chantagem, tendo esse poder. Chantagem é aquele, não deixar o pai ver a criança, chegar próximo, aquela coisa, até. Existia muito isso, né?
Era uma... As crianças muitas vezes eram
moeda
utilizadas,
de troca.
Era uma moeda de troca. Era um meio pela qual elas conseguiam algumas benesses, exatamente em função dessa tradição. Uhum. De que a mãe é quem tinha melhores condições de cuidar de seus filhos. Acontece que ao longo do tempo, essa situação foi sendo colocada, foi sendo mostrada num sentido oposto, ou seja, o pai também sempre demonstrou que podia fazer este papel e cuidar tão bem de seus filhos e às vezes até melhor do que as próprias mães. Então, ao longo do tempo, isso já vinha sendo debatido pela doutrina, a jurisprudência, entendendo que em alguns casos o melhor para as crianças era que o pai também pudesse ter uma participação mais efetiva, e em função desses reclamos da própria doutrina e da jurisprudência, a coisa veio evoluindo até desaguarmos hoje na guarda compartilhada.
Uhum. Agora, na guarda compartilhada, ela sendo bem feita, o casal sendo, estando em sintonia, não sei se o termo sintonia cabe aqui, né? Porque se o termo sintonia houver sintonia, não teria havido a separação, não é isso? Pois é, mas pelo menos depois da separação, a sintonia em razão dos filhos.
Eu costumo dizer que caso houvesse um mútuo entendimento, eles não estariam separados, estariam casados.
Uhum.
Mas o que é importante em relação ao compartilhado, inclusive para desmistificar algumas informações que, na minha visão, estão sendo difundidas de forma equivocada, é que a guarda compartilhada, ela não passou a ser obrigatória, ela passou a ser uma regra, na verdade. Ou seja, o juiz, ele pode, dependendo de caso a caso...
Ah, então não é obrigação?
Não é obrigatório. O juiz não é obrigado a conceder a guarda compartilhada. Na verdade, o juiz vai verificar qual era o melhor interesse da criança através da realização de um estudo social.
Certo.
E caso se verifique, se tenha elementos em que se indique a necessidade de uma guarda unilateral, o juiz, com fundamento no princípio constitucional do melhor interesse da criança, ele poderá conceder, sim, a guarda compartilhada. A guarda unilateral. Só que para que ele possa fazer isso, obviamente que essa decisão ela tem que estar muito bem embasada através de um laudo psicológico, através de um assistente social, para que efetivamente possa ser concedida determinada guarda unilateral. Por isso que é a exceção. E essa exceção tem que ser muito bem fundamentada e é uma extrema excepcionalidade.
Ah, certo. E aí, você tem alguma coisa a dizer nesse sentido, doutor?
Não, eu concordo com o doutor Benedito que a guarda compartilhada não passou a ser obrigatória. Aliás, a lei veio apenas a definir, a estabelecer o significado da guarda compartilhada.
Certo.
Ela veio estabelecer, como o doutor Benedito salientou, a lei da guarda compartilhada já existe no nosso ordenamento jurídico desde 2008. Ela vem de uma norma prevista no direito inglês e dos anos 50 e que foi incorporada agora no nosso ordenamento exatamente para suprir aquela lacuna que existia e que era reclamada pela doutrina, no sentido de que deveria haver uma maior equalização de tempo de convivência, porque quando eu comecei a advogar, por exemplo, os filhos ficavam na companhia do pai fins de semana alternados. Isso significava dizer que os filhos ficavam com o pai 4 dias por mês, enquanto que a mãe ficava com os filhos 26 dias por mês.
Verdade.
E o pai se tornava, naquela época, um mero provedor, e com pouca participação na vida dos filhos. Hoje, a coisa está bem diferente, mais equânime, ou seja, o pai tem o dever de estar com seus filhos em maior tempo, assim como os filhos têm direito de ter a companhia do seu pai com mais efetividade. Isso, então, foi o que a nova lei tentou colocar, mas não pode a lei, e eu creio que tenho certeza que não é a obrigação da lei, não é a visão que a lei está tendo, de que a guarda compartilhada será uma obrigação. Por quê? Porque vai depender de caso a caso, do exame de cada caso em concreto, para o juiz poder decidir. Inclusive, ele não pode decidir sozinho, porque ele precisa de uma visão técnico-científica que lhe foge do conhecimento, porque ele precisa muitas vezes de um laudo de assistente social e, dependendo do caso, de um laudo de psicólogo, e que ele, como não tem essa formação profissional, não pode decidir sem se basear nessas informações técnicas. E a lei até prevê essa possibilidade, que o juiz deverá se socorrer de laudos interdisciplinares para poder ter uma conclusão, uma convicção de que a guarda compartilhada efetivamente vai atender aos melhores interesses da criança, sem o que ela não pode ser implementada.
Quer dizer, o juiz olha primeiro a criança, o bem-estar da criança,
exatamente.
Não é?
O que qualquer coisa que rege a vida da criança e adolescente, nós sempre temos que observar um princípio constitucional que se chama o princípio do melhor interesse da criança, ok? Então, baseado nessa ideia do melhor interesse da criança, é que o juiz, ele irá fixar, como regra, a guarda compartilhada, ou em caso excepcional, a guarda unilateral. E outra coisa muito importante, mesmo havendo a guarda compartilhada, a residência do menor, ela é fixada em favor de um dos genitores. Em favor do outro genitor, que é guardião, porque nós estamos falando aqui diante da guarda compartilhada, mas que é o genitor guardião, mas não residente, em favor desse genitor será fixado um período de convivência, que antigamente nós chamávamos visita. A lei, ela traz uma nova palavra, nova nomenclatura. Nós vamos chamar agora de custódia, vamos chamar agora de convivência. Afinal de contas, a expressão visita era uma expressão muito pejorativa. Você imagina, né? O pai ter que visitar o filho. Agora nós vamos falar em tempo de convivência, em tempo de custódia. Agora, obviamente...
Tempo de convívio efetivo.
Tempo de convívio efetivo. Obviamente que nós temos que também, o Poder Judiciário tem que deixar uma prática que era muito usual de achar que o pai é pai de final de semana de 15 em 15 dias, o que é um tremendo absurdo.
Parece que essa imagem ficou, né?
É, parece que essa imagem ficou.
Que o homem não tem muita ligação.
Não tem muita ligação, muito pelo contrário. Pois né? É. Obviamente que nós temos que essa nova vivência deve se perpetrar esse tempo de convivência mais usual entre o pai e o filho, não tão somente em relação aos finais de semana alternados. Uhum. De 15 em 15 dias, e é isso que deve ser totalmente extirpado da nossa prática jurídica.
É, realmente ficou. Parece que o pai não tem sentimento, né? Parece que o filho é só da mãe, né?
É verdade. É isso é que eu acho que a lei tentou extirpar.
Uhum.
O pai não pode ser nem somente o provedor, nem aquele visitante.
Uhum.
Não pode haver o pai visitante.
Ele tem que ser pai.
Ele tem que ser pai, exercendo a paternidade responsável em todos os sentidos. Porque isto é que vai gerar uma criança melhor e um adulto também melhor.
Uhum.
O contrário disso vai transformar aquela criança num pai ruim. Então, o que a lei está procurando fazer é, ao disciplinar um tempo de convivência efetivo do pai com seus filhos, proporcionar que este convívio traga um real efeito positivo na educação desse filho. Eu acho que é isso que a lei se preocupou.
Mas isso não significa que, quando a lei fala forma equilibrada de convivência dos filhos com os pais, isto não significa necessariamente que haverá uma divisão igualitária entre pai e mãe. Ou seja, se romper com a ideia, que é muito difundida pela mídia, de que um dia vai ficar com um, outro dia vai ficar com outro, ou uma semana vai ficar com um, outra semana vai ficar com outro, ou mesmo um mês vai ficar com um, e outro mês vai ficar com outro. Isso efetivamente, nós vamos verificar isso através dos colegas profissionais da área da psicologia, isso altera completamente a rotina do menor.
Claro.
Agora, isso não quer dizer também que essa expressão alteração da rotina deva servir como desculpa para alienação parental. Infelizmente, muitas mães se utilizam dessa pseudo argumento de quebra da rotina para propiciar o afastamento do ex-marido, do ex-companheiro em relação ao filho, sob a desculpa de que não pode haver alteração da rotina. Obviamente que, quando a gente fala em divisão equilibrada, conforme a lei fala, na verdade o juiz vai analisar.
É uma liberdade maior, né?
Pois é, que divisão equilibrada seja essa? Não necessariamente 50% do tempo para cada um, mas, na verdade, uma relação mais próxima dos pais com os filhos.
Uma liberdade maior, vamos supor, se eu vou, de repente, eu vou à praia agora, eu ligo lá para casa da ex, olha, eu tô indo à praia, o Joãozinho quer ir, tal.
Funciona muito bem quando os ex-companheiros, eles têm um mútuo consenso, o que é muito benéfico, porque nós temos ex-mulher, nós temos ex-marido, mas não temos ex-filho, não é verdade?
Pois é.
Não temos ex-filho. Quando há um consenso, é óbvio que aquilo que foi fixado judicialmente no que diz respeito à convivência, isso é apenas papel, enfim, as vicissitudes do dia a dia recomenda que as pessoas tenham bom senso e haja essa flexibilização. O que não acontece quando nós estamos diante de separações, divórcios, litigiosos.
Traumáticas, né?
Traumáticos, em que há uma litigiosidade entre as partes. Para o senhor ter uma ideia, os ouvintes, eu tenho clientes que se comunicam através de telegrama. Imagina, o pai e a mãe se comunicam através de telegrama para falar, olha, fulaninho tem que tomar um remédio.
E também quando fala assim, não falo contigo, só através do meu advogado.
Isso acontece muito.
E também através de mensagens ou correio eletrônico.
E o advogado de família tem que ter a responsabilidade saber que não se apaga fogo com gasolina.
Pois é.
Né? Fogo se apaga com água, não com gasolina. Então, quando nós estamos diante de uma litigiosidade, isso que você acabou de falar se torna um pouco mais complicado, né? E aí sim vai ser seguido aquilo que foi fixado judicialmente. Por isso que é sempre muito importante que haja uma previsão através de homologação judicial acerca da guarda, no caso guarda compartilhada, e também do período de convivência com os pais, para se evitar, obviamente, futura litigiosidade.
Inclusive, eu quero salientar que se essa guarda compartilhada não for muito bem equacionada com equilíbrio, se ela não for bem equilibrada, ela pode se transformar numa situação que não existe nem no nosso ordenamento jurídico, que é a guarda alternada, que é tida como absolutamente nociva para as crianças. Como, por exemplo, a criança morar uma semana com o pai e outra semana com a mãe. A criança perde o referencial.
A cabeça da criança.
Fica uma confusão muito grande, e isso então é absolutamente condenável. Então é preciso estabelecer essa guarda compartilhada com efetivo equilíbrio para que ela seja realmente melhor para as crianças e não um motivo para o agravamento da situação da criança com relação aos seus pais. Isso não pode gerar mais conflito. Ela veio para exatamente solucionar um conflito.
E para acabar com o sentido de posse da criança. A ideia.
Queria ser um objeto.
Como objeto, né? O pernicioso da guarda unilateral é que faz com que aquele genitor guardião se torne e se ache como proprietário, como possuidor daquele menor, inclusive recusando-se a prestar informações básicas para o outro genitor, como por exemplo desempenho escolar, problemas de saúde, algo que com a guarda compartilhada, que vai significar uma corresponsabilidade em relação aos gestores, aos genitores, em relação à gestão do menor. Isto é efetivamente resolvido com a guarda compartilhada, porque o genitor, que é guardião de forma compartilhada, ele tem essa corresponsabilidade e esse direito de se, né, de ter ciência de todos os aspectos relacionados ao menor.
Agora, a partir de que idade, doutor Rogério? A partir de que idade, existe uma idade para o juiz ouvir a criança também?
Bom, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que, em questão de guarda, sempre que for possível, a opinião da criança será levada em consideração.
Em qualquer idade?
Depende. Podemos fazer uma analogia nos casos de adoção. Já que nesse dispositivo com relação à guarda não fala na idade mínima para uma criança fazer qualquer esclarecimento ao juiz. Todavia, no caso de adoção, o adolescente, ou seja, aquele indivíduo entre 12 e 18 anos, para ser adotado, ele tem de ser ouvido. E a oitiva dele vai ser levada em consideração. Se ele não quiser ser adotado por aquele ou outro casal ou aquela outra pessoa, ele não será adotado. Então, fazendo uma construção com relação a este dispositivo do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê a obrigatoriedade do adolescente prestar depoimento, esclarecer se quer ou não ser adotado, podemos concluir que no direito de família, no caso de guarda, também podemos adotar subsidiariamente esta regra que após os 12 anos a criança possa se manifestar. É isso é que mais ou menos os juízes levam em consideração. Não que a opinião daquele menor vá ser levada em consideração de forma absoluta. Por quê? Muitas vezes a opinião do adolescente, a manifestação de vontade dele, pode não ser autêntica. Ele pode estar sendo influenciado pelo pai ou pela mãe e, em juízo, prestar algum depoimento que não seja verdadeiro, que não seja autêntico da sua própria vontade. E isso o juiz perceberá quando dá oitiva desse adolescente.
Agora, doutor Benedito, 12 anos não é muito, não, porque hoje em dia a criança já está muito evoluída, a criança sabe muito.
É.
12 anos a criança, tem criança aí que está sendo mãe, está engravidando. Isso,
certamente.
Quer dizer, não está muito tarde, 12 anos,
né? Vamos
muito
lá. Eu apenas discordar, eu tenho a discordância em relação ao doutor Rogério, eu sou do entendimento de que a partir dos 12 anos não é uma faculdade do juiz ouvir, ele deve ouvir a criança. Isso aí eu considero que isso seja um direito fundamental do adolescente, que a partir de 12 anos ele deva necessariamente ser ouvido em todas as questões que digam respeito a ele. Antes de 12 anos, ele pode ser ouvido conforme a compreensão do magistrado e levando em consideração, obviamente, o discernimento desse menor. Seja com 12 anos, seja antes de 12 anos, o que é importante é que o magistrado, ele poderá se utilizar dos profissionais da psicologia, a quem chama de assistente social, né? O estudo social, para essa oitiva. Ou seja, nós temos a figura do depoimento sem dano, que alguns magistrados realizam, em que a oitiva dessa criança, desse adolescente, não é feita diretamente perante o juiz, mas sim nós temos salas especiais em que essa criança, adolescente, em conversa com um psicólogo, ok? E esse psicólogo, com um pontozinho eletrônico, o juiz, ele faz a pergunta para o psicólogo, e a criança, o adolescente, o psicólogo estão em outra sala, o juiz, ele faz uma pergunta e o psicólogo faz essa pergunta para o menor e o menor responde. Obviamente, por isso que a gente fala depoimento sem dano, ou seja, sem aquele estresse, aquela situação, né, da sala de audiência junto com os pais, enfim, isso poderia criar um constrangimento. Então essa figura do depoimento sem dano, que é muito pouco utilizada, eu acho que ela deve ser melhor estudada e melhor implementada nas varas de família.
Agora, essa situação na guarda compartilhada, e como a gente já disse anteriormente, doutor Rogério, e quando a separação foi litigiosa, o divórcio foi litigioso, e como se comunicam até através de correios eletrônicos, aquela coisa, quando não há aquela sintonia entre o casal, não é? E como é que fica essa guarda compartilhada? Fica uma coisa assim meio... Como é que é? Aí vai lá na casa da outra, a empregada entrega o filho, não sei o que era mais, e...
Sei lá, como é que fica esse negócio aí? A guarda compartilhada veio exatamente a reboque de várias decisões onde ela foi implementada, exatamente com casais com grande conflito. A ideia que se tem é que a lei veio para regulamentar uma situação de conflito na tentativa de que os pais passem a se entender com relação aos filhos. Eles podem ter divergências outras com relação a outros campos, mas com relação ao trato com os filhos, a ideia da lei é exatamente fazer com que aquele casal passe a se entender.
E quando um dos cônjuges é aquela pessoa vingativa, que não quer, entendeu? Não quer de jeito nenhum entrar num acordo, não quer nada, é vingativo.
Eu acho que aí é muito difícil a lei conseguir resolver esse problema que está no coração da pessoa.
Pois é.
Então eu acho que a lei não vai resolver muito o problema e vai até criar outro problema, que talvez os ânimos fiquem mais acirrados. Mas a tentativa é exatamente oposta a essa situação. É fazer com que... Porque o divórcio, a dissolução, o desfazimento do casamento ou da união estável acontece entre os cônjuges ou entre os companheiros. E não entre os filhos. O pai não se divorcia do filho.
Não.
Entende?
Não.
Então, a relação com o filho deve ser perpetuada para sempre, mesmo depois.
Uhum.
Essa relação tem que continuar existindo, entende? Então, eu acho que a lei não vai conseguir resolver todos os casos. Alguns, eu tenho certeza que ela conseguirá resolver, porque as pessoas vão verificar que realmente o melhor caminho é o consenso.
Agora, no caso em questão, o que na prática poderá ocorrer nessa hipótese grande litigiosidade seja a judicialização de questões menores. Então, como na guarda compartilhada se exige um mútuo entendimento em relação a tudo que diga respeito ao menor, então vamos supor, por exemplo, em relação ao local em que o menor irá estudar. Vamos supor que haja uma discordância em relação a isso. Se não houver um acordo entre os genitores, isso será levado ao Poder Judiciário para o Poder Judiciário resolver essa questão. Então, você imagina, né, o grande absurdo, o grande problema, melhor dizendo, se em relação a essas questões menores, lugar onde a criança vai estudar, qual tratamento de saúde vai ter, qual plano de saúde vai pagar, isso tudo ser levado ao Poder Judiciário para que o juiz possa suprir essa discordância entre os guardiões que vivem sob guarda compartilhada.
Isso já vem acontecendo há algum tempo. Alguns casais não conseguem, e desde há muito, se entender com relação a esses aspectos menores, aspectos do cotidiano, e levam isso ao Poder Judiciário para o Poder Judiciário decidir. Qual escola o filho vai estudar? O pai, muitas vezes, que vai pagar a escola, quer colocar num colégio melhor, mais caro e melhor. Por sua vez, a mãe acha que aquele colégio não é o melhor colégio para o seu filho.
Uhum.
Então, isso já existe.
Se ele já não se entendiam antes, agora mesmo, muito menos.
Exatamente. Isso já acontece. Essa judicialidade de coisas do cotidiano já acontece com frequência há muito tempo.
Já tive casos no escritório em relação a problemas religiosos. Um cônjuge tem uma determinada religião, outro tem outra religião. E discussão se será, por exemplo, no colégio batista, um colégio católico, colégio judaico. Até em relação a isso, nós tivemos já problemas já. O que é importante é em situações extremamente graves, em que se verifica que essa litigiosidade possa acarretar uma alienação parental, o próprio código, ele estabelece a possibilidade, inclusive, da inversão da guarda, ok? Então, dependendo da situação, obviamente uma situação também excepcional, essa guarda compartilhada, ela pode se transformar em guarda unilateral, né? Se isto for o melhor interesse da criança.
Olha, o ouvinte que tiver alguma pergunta a fazer, é só ligar para cá, 21 17 69 18 ou 21 17 69 19. O Sebastião Alvarenga, ele mora em Niterói, ele deixou uma pergunta aqui. Ele diz aqui: eu sou pai e hoje só vejo meu filho a cada 15 dias. O que devo fazer para aplicar a guarda compartilhada?
Ele deve procurar um advogado ou defensor público, entrar com uma ação judicial para rever tanto a guarda unilateral, caso seja hipótese de guarda unilateral, transformando-a em compartilhada, e como também rever esse período de convivência, que efetivamente é muito baixo.
Uhum.
E certamente ele vai conseguir um período de convivência maior, levando em consideração, obviamente, que ele mora perto, mesmo na cidade, ou mesmo na região metropolitana do Rio de Janeiro, né? Você imagina, se o menor morar em São Paulo e ele morar no Rio de Janeiro.
É a pergunta que eu vou fazer.
Isso
agora
é um pouco mais complicado. Mas levando em consideração que a residência é próxima, não há motivo algum se continuar essa visita de 15 em 15 dias.
Eu estava com essa pergunta na cabeça para fazer, ele começou aqui a me despertar, né? quando os pais. Vamos supor, um mora em São Paulo, outro no Rio, aí, como é que fica?
Não dá para haver o exercício da guarda compartilhada em função dessa distância. Por isso, inclusive, que a guarda não pode ser obrigatória. A guarda compartilhada não pode ser obrigatória, porque vai depender da peculiaridade de cada casal e de cada filho.
Uhum.
O casal que mora em cidades distantes fica um pouco complicado.
Pois é. Verdade.
Entendeu?
País, então.
Não é impossível, mas pois fica complicado. Em país, então.
Aí não tem jeito.
Aí mesmo. É impossível.
Pois é.
Eu tenho uma pequena divergência apenas. Eu acho que mesmo morando em cidades diferentes, pode haver a guarda compartilhada, porque guarda compartilhada não significa necessariamente período de convivência compartilhado ou efetivamente dividido. Nós temos que pensar que guarda compartilhada é a corresponsabilidade em relação aos gestores, em relação aos genitores, em relação à gestão do menor. Ou seja, vamos supor que um mora em São Paulo, o outro mora no Rio de Janeiro. Por que que o pai, por exemplo, que mora no Rio, não possa ter acesso ou possa decidir questões relativas ao menor que mora em São Paulo? Enfim, decidir em qual escola em São Paulo ele vai estudar, ter acesso lá às notas escolares, frequentar lá a reunião de pais quando acontece. Então, na minha visão, discordando, pode haver sim a guarda compartilhada. O que vai acontecer em virtude da distância física, obviamente que essa divisão equilibrada que fala a lei vai ser levada em consideração a distância física em relação ao eventualmente pai.
Exatamente isso que eu quis colocar, que não é que não possa haver, mas ela se torna mais difícil. Ela, a prática da guarda compartilhada com cidades tão distantes, ela fica difícil. Obviamente que em cidades próximas aqui ao Rio de Janeiro, Niterói, Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, ou Petrópolis, Teresópolis, aí não tem problema nenhum. Agora, distante, onde a dificuldade, tempo, distância, dificulte essa aproximação, a coisa fica mais complicada. Não que não possa acontecer de obter informações e solicitar uma prestação de contas do dinheiro da pensão que está sendo pago para o filho e essas coisas todas.
Em relação à cidade, outra questão importante, que a própria nova lei, a lei da guarda compartilhada, fala que a cidade será fixada a residência do menor na cidade em que melhor atender às suas necessidades. Qual a minha visão em relação a isso? Isso impede, por exemplo, um expediente muito utilizado em relação aos pais, do menor residir em uma determinada cidade, geralmente perto do outro genitor, que não é residente, e que a mãe ou o pai decida se mudar para outra cidade, uma cidade mais afastada.
Ou outro estado, distante.
Eu acho que esse dispositivo é muito bem-vindo e impede essa alteração sem autorização judicial, né? Então, enfim, aquele pai que não reside com seu filho, caso ele saiba, por exemplo, que a sua ex-esposa, que é a mãe do menor, queira se mudar para outra cidade, ele poderá adotar todas as medidas judiciais cabíveis para que isso, que não haja ocorrência desse fato.
Agora, doutor Rogério, a pensão alimentícia, ela pode sofrer alguma mudança com essa guarda compartilhada?
Dependendo do caso em concreto, sim. Quando aumenta o prazo de convivência, o tempo de convivência, pode gerar algum aumento de despesa por parte daquele genitor que vai ficar mais tempo com o filho, normalmente o pai, e isso faz uma alteração no binômio necessidade e possibilidade. Pode haver, não estou afirmando que vá acontecer em todos os casos, mas pode acontecer algum desequilíbrio e que essa pensão tenha que ser reestruturada, reequilibrada em função do novo sistema de convívio paterno.
Agora, pode acontecer de um dos cônjuges não querer a guarda, não querer essa guarda? E
certamente.
Pode acontecer?
A própria lei prevê isso.
Ou o juiz ou o psicólogo verificar que esse fulano aí, que ele é um pouco violento, maltrata a criança.
Tudo vai ser colocado em função do melhor interesse da criança.
Aí, nesse caso, a guarda não será compartilhada.
Pode, eventualmente, quando o juiz verificar que nem o pai nem a mãe tem condição de exercer a guarda, pode ser deferida a uma terceira pessoa.
Sem problema nenhum.
O caso de alcoolismo, ou droga, ou violência,
alguma coisa nesse sentido. Quando o juiz verificar que ou o pai ou a mãe, ou ambos, não tem condição de exercer a guarda efetiva do filho, ele deve deferir essa guarda para uma terceira pessoa que tenha maior afetividade para com a criança.
Agora, vocês são advogados já há muito tempo do mercado, já têm uma experiência, já são professores. É, hoje em dia, sabe que a família mudou muito, né?
Com certeza.
A família mudou muito. Hoje em dia, o casal, até casal do mesmo sexo, adoção de criança, coisa toda.
Com certeza.
Já aconteceu com algum de vocês de ter esse problema de separação, de o casamento homoafetivo?
Muito,
fala?
Sim, é? Muito.
E ter essa disputa?
Claro.
Poderia citar aí?
É como um casal heterossexual. As disputas fazem parte da natureza humana, independentemente do sexo, se uma relação é homoafetiva ou heteroafetiva.
Então, não há qualquer diferença em relação à união afetiva e à união heteroafetiva. São exatamente a mesma coisa.
Mas todo mundo não, muita gente, algumas pessoas têm a impressão de que criança é que é educada, criada por duas pessoas do mesmo sexo, ela pode ter. E como é que essas crianças,
bem,
como que elas são?
Eu costumo dizer que todo homossexual teve pais heterossexuais. Então, ou seja,
então, responder, né?
Então, não é porque os pais sejam homossexuais ou heterossexuais que o menor será homossexual ou heterossexual.
Não é isso que eu quis dizer, não. Eu quis dizer, é porque a criança pega aquela referência de pai ou de mãe, não?
Porque essa referência, ela é ainda uma referência fruto de uma sociedade conservadora
e preconceituosa.
Preconceituosa que nós temos, em que não aceita essa nova situação nossa de garantia efetiva dos direitos civis,
certo,
de todos, independentemente da sua religião, independentemente da sua orientação sexual.
Quer dizer, a criança é uma criança normal como qualquer outra, não tem problema nenhum.
Eu considero que não tem problema algum.
Entendeu? Então a guarda compartilhada nesse caso é como se fosse um casal heterossexual sem problema.
Da mesma forma, sem distinção.
E a pensão nesse caso, o casal homoafetivo, como é que fica?
Funciona da mesma maneira.
Da mesma maneira?
Exatamente.
Da mesma maneira.
Existe a pensão, quer dizer, a pensão no cara
vamos
que
lá.
Tem mais.
Em relação à pensão alimentícia, há o trinômio legal que a gente chama de possibilidade, necessidade e razoabilidade. Ou seja, havendo necessidade de um, havendo a possibilidade do outro prestar alimento, será fixado um pensionamento conforme critérios de razoabilidade. Como
na proporcionalidade.
Como fosse casal heterossexual, sem problema algum.
Casal normal, comum, nada muda. Mudou apenas que um dali é do sexo. Que os dois são do sexo masculino ou feminino.
Sim, isso é apenas e meramente um detalhe.
Ah, certo. Agora, e no caso assim de o casal, nós já falamos que o casal não se entende, aquela coisa toda, mas como é que fica a figura do pai legal? O que é pai legal?
Bem, pai se legal. Existe pai legal, devia ter um pai ilegal.
Pai legal.
Bem, pai legal, eu sinceramente desconheço essa expressão. O que acontece é que nós temos um instituto chamado Pai Legal, que inclusive eu tenho contato com o administrador do site, que é na verdade aqui um instituto que discute, promove as discussões relativas à guarda compartilhada e no sentido de promover um maior contato desse pai com os filhos, né? Na verdade é um instituto que tem um site na internet, inclusive, em que eles há muitos anos eles promovem discussões, debates, proposituras em relação inclusive à guarda compartilhada, né? É um instituto bastante interessante em que inclusive eu tenho a honra manter contato constante com o Paulo, salvo engano, que é o administrador do site.
Do site Pai Legal,
Pai Legal.
Ah, tá certo.
Mas porque você me perguntou o que é Pai Legal, me pegou de surpresa.
Porque eu li rapidamente.
Depois que eu me lembrei do site.
Aí eu falei, pô, Pai Legal, aí eu vou passar a pergunta pra ele. Eu não tava imaginando que fosse a questão de um site, achei que fosse alguma figura.
Não.
Alguma coisa assim. Mas, e essa guarda compartilhada, ela pode ser retirada?
pode.
É? Em que condições? Em que situações?
Quando ela deixar de exercer o seu papel primordial de continuar sendo o melhor interesse da criança. Se um dos pais, ou ambos, cometem quaisquer atos que possam prejudicar na educação, na criação e no desenvolvimento psicossocial de seus filhos, essa guarda compartilhada pode ser revertida. A própria lei estabelece essa situação em que as prerrogativas da guarda compartilhada poderão ser suprimidas por ordem judicial.
Uhum. Quer dizer, então, no caso, se a mulher não estiver cuidando bem dos filhos, o marido, o ex-marido for violento com os filhos, a mulher, no caso, comunica ao juiz e essa guarda será...
Pode ser revertida, pode ser alterada, tudo que for alterado, de acordo com o que foi pré-estabelecido. Quando houver um descumprimento ou uma alteração em qualquer dos requisitos da guarda compartilhada, sem autorização judicial e que essa alteração ou descumprimento torna essa guarda compartilhada prejudicial, pode haver uma decisão para a alteração desse sistema de guarda.
O que é importante é que tudo relacionado ao menor, principalmente em relação a alimentos, em relação à guarda, em relação ao tempo de convivência, isso pode ser revisto a qualquer tempo. Ou seja, vamos supor que nós tenhamos aqui um pai que já teve uma decisão judicial no passado, em que foi fixada a guarda unilateral, em que foi fixado um regime de visitação. Esta decisão judicial, ela pode ser revista, ou seja, esse pai, ele poderá propor uma nova ação para rediscutir os termos da convivência dele com o filho, bem como o assunto relacionado à efetiva guarda compartilhada, ou seja, o deferimento da guarda compartilhada. Essas questões já decididas no passado, elas poderão ser rediscutidas através de uma nova ação judicial.
E a criança será ouvida ou não?
Dependendo da idade. Dependendo da idade. Com 12 anos, tem que ser ouvida. Com menos de 12 anos, vai depender do discernimento dela. E conforme falei anteriormente, a necessidade de nós implementarmos no Poder do Judiciário do Rio de Janeiro a figura do depoimento sem dano.
Porque aqui nós não temos ainda. Isso. Temos no Rio Grande do Sul, começou lá, já é uma prática na maioria das cidades, essa figura do depoimento sem dano.
Certo.
Que a criança é ouvida sem que ela perceba que está... está sendo ouvida junto. E ela fica longe do pai, da mãe e do juiz.
Certo.
Né? Porque imagina uma criança, dependendo da idade dela, na presença de uma figura que é o juiz togado, com as vestes talares bastante clássicas, né? Isso pode ocasionar na criança um constrangimento em que dificulte a exteriorização de seus sentimentos. Então ela é colocada numa sala contígua do juiz, separada por uma parede espelhada, onde o juiz vê a criança, mas a criança não vê o juiz. Então ela fica ali com a psicóloga, com a assistente social, com as pessoas integrantes das ciências interdisciplinares, para que possam dar subsídio ao juiz para melhor decidir.
Eu estou ouvindo os senhores aqui, estou pensando uma coisa, o doutor Benedito, inclusive, falou, né? Falou a palavra menor aí, aí me chamou a atenção, a anteninha subiu aqui. É porque nós jornalistas não podemos, obedecendo o Estatuto da Criança e do Adolescente, temos que dizer que o menor foi apreendido. Eu, na minha concepção, na minha maneira, da minha ótica de ver as coisas, eu acho que quem é apreendido é o computador ali que foi apreendido, o carro que foi apreendido. Agora, tá muito legal isso, o menor foi apreendido, doutor?
É a terminologia que a lei usa. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que menor não comete crime. Menor comete ato infracional.
Aí não pode ser detido.
Não pode ser detido, ele pode ser apreendido. Pode ser que na prática a gente entenda que é a mesma coisa, mas tecnicamente falando, há essa diferença, porque a lei assim determina.
No caso de família, caso um dos pais não entregue o filho para o outro nos períodos de convivência, nós temos a figura da busca e apreensão.
Pois né? É.
Como se fosse. Como se o menor fosse lá o ré, a réis, pois lá é. A figura do direito romano, a coisa. Né? Nós temos a figura aqui da busca e apreensão, que a terminologia é um pouco equivocada,
Podemos é. Até achar que a terminologia não é politicamente muito correta. É. Né? Como também não foi o poder familiar.
Certo.
Ele já foi alterado para poder, o pátrio poder já foi alterado para poder familiar. Mas continua tendo um poder.
Uhum.
Então muita gente ainda continua achando que essa terminologia, mesmo já tendo um avanço de pátrio poder para poder familiar, ainda continua tendo um poder, que não é mais um poder.
Na verdade é um munus.
Agora é uma situação conjunta de direitos e deveres que os pais exercem em relação aos filhos. Não é mais um poder.
Certo.
Então, há muitas terminologias ainda são politicamente erradas e a tendência é que elas sejam, com o decorrer do tempo, sendo flexibilizadas e alteradas para melhor se adequar à época de hoje.
Pois é, porque eu não me sinto bem dizendo que o menor foi apreendido, sabe? Eu estou dizendo que a televisão lá, a mercadoria foi apreendida, o contrabando foi apreendido. Né? Eu acho muito.
Mas é exatamente através dessa insatisfação. Sua e de outras tantas pessoas que o linguajar pode vir sendo alterado e de tanto ser alterado que um dia ele acaba sendo mudado.
É verdade, é sim.
As mudanças são feitas a partir dos fatos sociais.
Agora voltando ao assunto lá da guarda compartilhada, mas não existe a pensão compartilhada também, só a guarda compartilhada?
É, pensão compartilhada. O que existe é o seguinte.
Pode vir a ser.
Não, a obrigação alimentar é de ambos os pais.
Ah.
Então, há um compartilhamento das obrigações com relação aos alimentos. O pai e a mãe são obrigados a manter e sustentar seus filhos e tê-los em sua companhia.
Mas na prática isso não funciona.
Tem que funcionar e funciona sim.
Na prática não é o marido ou o homem que paga a pensão?
Tudo não. Alguma coisa, mesmo que a mulher seja desempregada, cabe a ela uma responsabilidade, mesmo que pequena, mas a ela cabe uma responsabilidade.
É verdade.
Há uma corresponsabilidade de forma equilibrada, conforme os ganhos de cada um.
Mas no caso, a mulher é dona de casa. Pronto.
Não, sim. Se a mulher é dona de casa e ela não tem condições de se inserir no mercado de trabalho, porque, vamos supor que seja uma senhora lá de 50, 60 anos, que a vida inteira ela serviu ao marido, aos filhos e à casa.
Hoje em dia, os filhos já estão criados.
É, hoje em dia, depende, pois é. Hoje em dia, isso é um pouco mais difícil de acontecer, mas pode acontecer, né? Nesse caso, obviamente, que essa senhora, ela terá direito de receber alimentos, inclusive os alimentos também serão prestados ao filho. E aí, nesse caso, né, diante da impossibilidade dela se inserir no mercado de trabalho, obviamente que a contribuição dela será, em relação a termos financeiros, né, obviamente, que em outros termos a contribuição é enorme, mas em termos financeiros será menor. E obviamente que isso vai ser equilibrado em relação aos ganhos de ambos os genitores.
O filho tem direito de receber alimentos
até os 24
anos, ou colar grau em nível superior, ou se casar.
Não, 24 se estiver estudando.
Se estiver estudando em nível superior ou em nível médio com curso técnico.
Ah, sim.
Mas isso não é uma norma do direito de família, isso é uma norma do imposto de renda.
Ah, certo.
Que se o imposto de renda permite que o contribuinte deduza da sua declaração os valores pagos ao filho até 24 anos, desde que ele estude, o direito de família, por analogia, usa essa idade limite como obrigação alimentar.
E temos os casos dos incapazes também. Pessoas maiores que são incapazes.
Mas aí é o caso dele não estudar.
Acontece em relação à pensão alimentícia, até os 18 anos, há uma presunção absoluta de necessidade. Entre os 18 e 24, fazendo curso superior, curso técnico, há uma presunção relativa. E acima dos 24 anos é apenas situações excepcionais. Eu, por exemplo, tenho casos lá no escritório em que o rapaz de 25, 26, 27 anos, que ainda cursa a universidade porque teve problema com álcool, problema com drogas, o que obviamente atrasou lá a vida escolar, e isso justifica. O que é uma situação excepcional em que possibilita que esse pensionamento seja estendido até um pouco à frente dos 24 anos. Tá?
Sim.
Mas só que isso é uma situação excepcional.
Okay. O imposto de renda não ampara, mas o direito de família ampara. É o caso, por exemplo, do filho que está colograu com 24 antes dos 24 anos, mas quer fazer um mestrado.
Mestrado aí.
Seria justo tirar o sustento dele através da pensão alimentícia e impedir de construir, de fazer um mestrado? Todas essas questões podem ser levadas ao Poder Judiciário.
Principalmente porque, mesmo ele recebendo a bolsa do mestrado, como eu recebo, a bolsa atrasa. Por exemplo, a minha bolsa está atrasada já há 20, 30 dias praticamente.
Bem, minha gente, o tema livre de hoje abordou o assunto guarda compartilhada e nós contamos com as presenças aqui do Dr. Benedito Gonçalves Patrão, que é doutorando e mestre em direito pela UERJ, advogado especialista em direito de família e professor da Unilassalle RJ. Olha, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui, Dr. Benedito Gonçalves Patrão. Sua participação foi bastante elucidadora, esclarecedora. Eu tenho certeza que o ouvinte da Nacional está muito bem por dentro que dessa questão da guarda compartilhada.
Obrigado pela oportunidade, um grande abraço para os ouvintes.
Falou. Dr. Rogério Reis de Melo, que é advogado de Direito de Família e Sucessões e professor da PUC-RJ. Também sua presença aqui foi brilhante, Dr. Rogério, muito obrigado.
Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui e agradecer a audiência, os ouvintes que nos estão assistindo.
Ok, muito obrigado. Estamos encerrando mais um Tema Livre, hoje que abordou a guarda compartilhada. Estaremos de volta amanhã, se Deus quiser e tomara que ele queira, às 10 horas da manhã. Um bom dia a todos.